Pronto para conversar com o Jonathan Conte, ele que é fisioterapeuta da Duo Fisioterapia Avançada. Retornando aqui à nossa programação, Jonathan, prazer estar te recebendo de novo. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, prazer enorme estar aqui com vocês de novo.
Para a gente falar sobre exercícios físicos que ajudam a fortalecer os nossos joelhos, principalmente para evitar dores. Agora nessa época do inverno aí, é muito comum as pessoas reclamarem mais do que em outros tempos de dores no joelho, Jonathan?
É mais comum, não só no joelho, né? Basicamente todo o corpo, né? Quem já tem alguma dor, geralmente no inverno reclama um pouco mais, aumenta a dor, né? Nem todo mundo e nem sempre, mas quando tem uma mudança mais brusca de temperatura, o pessoal relata um aumento dessa dor.
Como é que a gente pode explicar exatamente isso, essa questão da interferência do clima com as dores sentidas pela pessoa, fisiologicamente falando?
Uma das principais coisas é, no frio a gente tem a tendência de se tensionar mais, né? Tu te encolhe mais, não só, é bem comum a questão de ombro, pescoço, tu te encolhe mesmo como um todo. Mas a questão do frio a gente faz se tensionar mais como um todo, para não sentir frio. Então, tensões no corpo como um todo, ele tem a tendência de gerar um pouco mais de dor. Aqui o pessoal fala muito da chuva também, quando vai chover, vai muda o tempo para chuva também, o pessoal relata que aumenta a dor. Aí é muito mais a questão da pressão atmosférica que muda, então interfere toda essa questão. Mas é comprovado cientificamente que é verdade, não é aquele mito.
Tem ligação também de por que as pessoas geralmente diminuem a carga de exercícios físicos no inverno também?
Também.
Também?
Não seria o principal, porque, por exemplo, o dia está um pouquinho mais quente, né? Começa a esfriar durante o dia, no outro dia a pessoa já acorda com mais dor. Às vezes não demanda muito tempo para isso acontecer. Às vezes, de um dia para o outro, a dor aumenta mesmo sem tu fazer nada de diferente, né? Mas a questão questão do frio, sim, que o pessoal, às vezes, ou diminui a quantidade ou a intensidade, e aí quem tem dor, inverno, eu ia 4 vezes na semana, 5 na academia ou 3, vai uma, ou às vezes acaba não indo, vou só o inverno, vou deixar de ir, a tendência é que as dores apareçam com uma certa frequência a mais.
Tem pergunta aqui do nosso ouvinte, a gente chamou de doutor, tá? Não deixa de ser, né? Tem esse carinho pelo pessoal. Mas enfim, aqui perguntando em relação a comecei a praticar um novo esporte e estou com dores no joelho. O que será que pode estar acontecendo? Devo trocar o esporte ou continuar com cuidados?
Trocar o esporte, não, né? Claro, primeiro tem que ser avaliado, né? Sem a gente fazer uma avaliação, não tem nem como falar o que pode estar acontecendo, né? Porque na avaliação a gente vai identificar se a pessoa está apta a praticar ou não. Tem questão de ter uma musculatura adequada. Depende do esporte, como está praticando, tem muita questão do movimento, enfim, tem muita coisa envolvida. Mas a gente nunca, de cara, se impede para o paciente parar, né? Na pior das hipóteses, diminui um pouco a carga. Ou, eu vou jogar futebol, não jogava, comecei a jogar 3 vezes na semana. Diminui, de repente, né? Mas o principal é procurar uma avaliação, seja fisioterapeuta, médico, enfim, para tentar ver o que pode estar acontecendo. Às vezes é mais uma sobrecarga, né? Que é bem comum. Às vezes a pessoa não fazia nada e começa a fazer, pega gosto e às vezes vai 2 dias, 3 seguidos, ou não fazer nenhuma vez na semana, começa a fazer 3, 4. Então, às vezes é muito por sobrecarga.
Mas daí, nesse sentido, desculpa, Jonathan, tende com o tempo se regularizar?
Se a pessoa continuar, tô com dor, e continua indo 3, 4 vezes na semana sem procurar uma ajuda para ver se, de repente, às vezes tu fortalecendo, tu melhora. Mas só que se a pessoa só continua. Continuar a ver se vai melhorar sozinho, a tendência que só vai piorando, vai cronificando essa dor.
Pode até causar uma lesão.
Aí pode. Às vezes uma dor é mais por sobrecarga. Às vezes a pessoa, a gente faz uma avaliação, avaliou, é mais por uma sobrecarga. Foi muitas vezes uma sequência muito grande, sem dar um tempo de descanso, que é bem importante. Às vezes, dá uma seguradinha, uma semana, duas, ou diminui uma semana, duas a intensidade de treino, a tendência que isso aí a dor suma, mas o principal é fazer uma avaliação. Sempre essas dores são multifatoriais, né? Então, às vezes, não é uma coisa só. Sem avaliar é difícil dizer, mas de cara eu não indicaria parar. Procurar pelo menos uma avaliação para ver o que pode estar acontecendo.
Até porque se está fazendo bem para a pessoa, ela está indo tanto assim.
Exato.
Vamos tentar adaptar para que você não deixe essa fonte de entretenimento.
Porque às vezes é difícil tu encontrar um exercício ou esporte que te agrade.
Às vezes acontece isso.
A pessoa encontra, só que gosta tanto que às vezes não dá um descanso adequado ou já começa a milhão. Então tem que ter um certo cuidado em relação a isso.
Tudo tem que começar com doses homeopáticas.
Exatamente.
Tem que ir indo devagar, aos poucos, exatamente. Agora, Jonathan, em relação que a gente pode fortalecer esse joelho para evitar essas dores aí do dia a dia, para quem pratica esporte, de maneira geral, tem algo que a gente pode fazer de um básico no dia a dia de exercícios físicos focado no joelho?
Tem, né? O ideal é fortalecer o corpo como um todo, né?
Certo.
Não adianta só fortalecer o joelho, a musculatura da coxa, enfim. Isso já ajuda muito, né? Não vou negar. Mas tem que ter um contexto geral, a questão do abdômen, que isso influencia muito na questão do controle de tronco, enfim. Mas em relação ao joelho, tem muita coisa que às vezes a pessoa consegue fazer em casa, né? Às vezes com uma própria borrachinha, as mini bands que a gente chama, o próprio peso do corpo já ajuda muito, né? A gente sempre indica fazer uma avaliação primeiro para ser orientado, porque não é só chegar em casa e começar a fazer. Porque às vezes a pessoa começa a fazer em casa sem uma orientação, a grande chance de piorar às vezes aparece, né? Porque pode começar a fazer errado, dose errada de exercício, né? Então a gente sempre indica, faz uma avaliação, faz algumas vezes na clínica ou enfim, no local com orientação, né, alguém junto. E aí sim, por exemplo, o pessoal vem na clínica para tratar. A gente passa muito exercício para o pessoal fazer em casa. Se eu só faz na clínica, tem resultado? Tem. Mas às vezes demora mais, porque na clínica o pessoal vai 2, 3 vezes na semana, passa 1 hora por dia lá. Então fica 3 horas na semana fazendo exercício. Né? E o resto do dia passa em casa ou trabalhando. Então, muito do que a pessoa faz em casa dá muito resultado. Né?
Sim.
Bem orientado é muito bem-vindo. Né? Então, em casa, tu consegue trabalhar bem essa questão para, pelo menos, tentar minimizar ao máximo o aparecimento das dores ou, enfim. Né?
Eu estava pensando aqui agora, Jonathan, eu quero uma impressão tua aí do dia a dia, da rotina diária de atendimento lá na clínica Fisioduo, né? Na Duo Fisioterapia Avançada. Vocês trabalham hoje muito mais com a questão da fisioterapia curativa. Como é que a gente pode inverter tudo isso, criar uma cultura, estimular as pessoas a uma fisioterapia preventiva antes de aparecer a lesão? Claro que vocês trabalham das duas formas igual, não tem problema, mas é algo que a gente possa pensar num bem-estar, uma qualidade, uma pessoa mais consciente, um indivíduo mais consciente na prática esportiva até no dia a dia.
Sim. Não, realmente, lá na clínica, a grande maioria das pessoas que nos procuram é por tratar mesmo, né?
Tratamento.
Alguma lesão, alguma cirurgia, alguma dor, né? Então, seria mais esse curativo que nem tu comentou, né? Tem alguns pacientes que já nos procuram para tentar... A gente não fala muito prevenir a dor, prevenir de aparecer, porque é difícil tu prevenir alguma coisa, mas a gente vai, pelo menos, tentar minimizar ao máximo o aparecimento. É isso que a gente...
Boa.
Porque às vezes o pessoal chama a gente, eu quero fazer físio, enfim, um trabalho de fortalecimento para prevenir lesão. E, claro, a gente fala, não, tudo bem, vem. Mas quando a gente avalia, a gente explica, né? Porque é difícil tu prevenir, né? Tu minimiza ao máximo o aparecimento. Mas volta e meia, pode, mesmo assim, pode aparecer, né?
Pode.
Mas tu estando forte, digamos assim, se essa dor aparecer, se essa lesão aparecer, a tendência é que ela seja menor. Menor intensidade ou mais rápido para tu tratar isso aí, né? Mas o ideal seria já as pessoas procurarem, não só a questão da própria fisioterapia, né? Mas ir para uma academia, cara, a tendência é que o pessoal vá muito mais para academia para essa questão, né? Mas a físio é muito envolvida nisso, muito mesmo, né? Mas tem muitos pacientes que às vezes começam na físio, a gente repassa, encaminha para academia, porque depois tem que fazer a continuação do tratamento. E a gente fala, ó, não para. Se tu parar, tem nesse que daqui a uns, sei lá, 3, 6 meses a dor volta, né? Então aí seria mais também essa parte de tentar minimizar ao máximo o retorno da dor ou da lesão, essa prevenção, digamos assim.
A gente fala de dores de joelho de maneira geral, mas tem algo que realmente aumenta a incidência de problemas no joelho, que é o sobrepeso das pessoas. E aí como tratar um paciente, ajudar ele a tirar as dores do joelho, ele tendo um fator que dificulta bastante, que é o sobrepeso?
Sim, o sobrepeso é um dos vilões das dores. Não só no joelho, né? Mas do joelho principalmente. Né? Porque os estudos já comprovam que cada quilo a mais do corpo, ele seria como se fosse 4 quilos para o joelho. Né?
Nossa.
Então, se tu chega a perder 10 quilos, seriam 40 quilos a menos de estresse naquela articulação, numa corrida, num subir e descer uma escada, por exemplo. Então, a perda de peso aliada com todo o resto do tratamento, né? Não só isso, né? Mas ajuda muito. E às vezes é difícil tu dá a entender ao paciente, às pessoas, isso, né? Às vezes tu tem que tocar na ferida mesmo, porque tu pode fazer, ir no melhor fisioterapeuta do mundo, ir na melhor academia do mundo, mas geralmente a dor até dá uma baita diminuída, mas se tu chegar a diminuir um pouco a questão do peso, a tendência é que essa dor diminua muito. Infelizmente, não só por uma lesão em si, o próprio desgaste que é inerente da idade, né? Todo mundo vai ter desgaste, né? Claro, quanto mais idade a pessoa tem, mais desgaste vai ter pela questão da idade mesmo, né? Mas chegar numa certa idade num peso bacana, um peso ideal para ti, com 10, 20, 30 quilos a mais, a tendência da pessoa obesa, bem na verdade, né? não só obesa, com sobrepeso, né? A probabilidade de ter uma dor no joelho é muito maior de uma pessoa que está num peso ideal. Então, essa parte de controle do peso, emagrecimento, auxilia muito no tratamento.
É, a questão das articulações é o primeiro que sofre com esse sobrepeso.
É. Tornozelo bastante também, quadril, mas o principal é o joelho.
É o joelho. Tá, e ainda em relação ao joelho, tem algo que as pessoas às vezes fazem no dia a dia, não se dão conta e pode ser um grande problema para o joelho? Desde a questão simples de um agachamento, o que a gente tem que cuidar para não causar estresse, como você disse, nessa articulação?
Tem alguns fatores que às vezes as pessoas fazem. Por exemplo, um deles é... A pessoa está no escritório, está sentada numa cadeira, às vezes a cadeira é muito baixa. Né? Às vezes o pessoal tem a tendência de jogar os pés para trás e ficar apoiado tipo, só na pontinha do pé, que o joelho fica bem dobrado. Por muito tempo, por muito tempo, vai gerando um estresse. Não que isso vai te causar uma lesão, mas vai gerando sobrecarga. Né? Ah, fim de semana, tá sentado no sofá, cruzar a perna sentando em cima do joelho, em cima da perna, que às vezes tu senta em cima com o quadril em cima da perna do joelho, tu gera um estresse ali também. Então tem algumas coisas que vão minando ali essa questão do joelho, né? Mas, querendo ou não, nada como o sedentarismo. Infelizmente, esse é o pior. Se a pessoa é bem ativa, tem uma musculatura forte, se tu fizer isso que eu comentei, deixar o joelho muito tempo dobrado, enfim, essas questões, pode ser que vá gerar alguma dor realmente, mas a tendência é que probabilidade é muito menor, porque a musculatura e a parte articular está mais apta a sofrer, entre aspas, essas coisas. Né? Então, a tendência é que sinta menos dor. Mas tem algumas coisinhas do dia a dia assim, que vão minando o joelho. Subir muita escada, essas coisas. Também não dá para dizer que não, tá? Mas o corpo é feito para isso também. Né? Então, se a pessoa é ativa, está fazendo um trabalho de fortalecimento, a tendência é que não vai incomodar o joelho.
A partir de que momento a dor no joelho deve preocupar as pessoas? Jonathan, eu estou sentindo dor todos os dias da semana. Eu senti uma vez na segunda-feira, na semana seguinte na quarta e por aí vai. É uma dor assim, crônica, mas ela não é tão consequência assim.
Sim. Claro, se tu vem sentindo dor assim, todos os dias, por mais que
é um grande sinal.
É um grande sinal, né? Já procura uma avaliação, né? Já vai atrás ver o que pode estar acontecendo. Porque quanto mais tu espera, é difícil. Pode acontecer da dor sumir e não voltar mais. Mas é difícil, né? A gente sabe. Então, a tendência é que pode ir piorando. Né? Assim, acordei com uma dorzinha no joelho. Passou o dia, não me doeu mais. Passei uma semana sem. Tranquilo. Na outra semana, lá pela quarta-feira, no momento começou a incomodar. Já liga um sinal de alerta. Durou um diazinho a dor. Depois ficou mais uma semana, duas sem. Depois aparece de novo. Então, isso já não é um sinal que está tudo 100% bem, né? Pode ser que não seja uma lesão, uma coisa assim muito grande, muito importante, mas se tu continuar estressando no dia a dia, principalmente se for sedentário, pode ser que essa dor comece a aparecer todo dia, ou um dia sim, um dia não. Então, assim, começou uma dorzinha, e às vezes a pessoa sabe quando é uma dor normal, digamos assim, ou uma dor que não tá tudo bem. Começou a sentir, já vai atrás, que é melhor prevenir do que remediar, que nem o pessoal sempre fala, né? Então, já procura, porque às vezes é uma coisa que tu tratando duas, três semaninhas, quatro, fica 100%. Às vezes, se tu vai esperando, vai empurrando com a barriga, às vezes isso aí se estende por três, seis meses, um ano. Então, quanto antes tu for atrás, a tendência é que mais rápido tu melhore, tu recupere. Né? Então, isso é muito importante.
Você falou da questão do joelho, principalmente para quem fica sentado no escritório. Então, vamos lá, tentar passar para o pessoal para que não só gere dores no joelho, evite as dores no joelho, mas nas articulações como um todo. Postura correta na cadeira. Vamos tentar ilustrar aqui para o pessoal, Jonathan, para quem está nos ouvindo hoje, nesse momento, nos escritórios.
É difícil a gente falar em uma postura ideal, correta. Não existe uma postura ideal correta. A gente sempre entra, fala isso, claro, e explica. Porque, para mim, de repente, se eu ficar muito retinho, peito bem aberto, coluna retinha, é bacana, tá? Só que pode ser que para mim não seja ideal, porque depende muito do formato da minha coluna, tem muita
estrutura,
coisa envolvida.
Isso, óssea,
também,
tudo,
né? Mas assim, a gente sempre indica, o que a gente sempre fala? Evitar ficar sempre na mesma posição por muito tempo.
Ok.
Esse é o principal. Estou sentado no escritório, enfim, onde quer que seja. A cada... Claro, às vezes é difícil a gente falar a cada meia horinha, porque às vezes tu não tem esse tempo, mas a cada uma hora, duas, levanta, dá uma caminhada, caminha ao redor da cadeira, vai no banheiro...
Pega
uma água, se abaixa, faz alguma coisa pra sair da mesmice. Tanto sentado, como deitado, como em pé. O principal, eu diria que é isso. Claro, tem algumas coisas que a gente vai falar, ficar sentado, jogado lá na frente, né, a bunda, digamos assim, lá no final da cadeira... Tudo curvado não é bacana, né? O ideal é uma postura um pouquinho mais ereta. Isso auxilia muito, né? Mas ainda assim, o principal que a gente percebe que gera, não só falando em joelho, coluna, enfim, como um todo, né? O que a gente mais percebe é essa questão. O pessoal sempre relata, se eu fico muito tempo sentado, me dói. Se tu começa a ter quebrar essa, a cada uma hora e meia, essa postura sentada, em pé, a tendência é que essas dores ou não apareçam ou diminuam muito. Mas o principal é não manter a mesma postura por muito tempo, independente da postura que seja, né? Mas manter uma postura mais retinha é sempre mais bacana, né? Então, gera um pouco menos de sobrecarga, cadeira não muito baixa, cadeira uma altura mediana que tu consiga ficar com os pés tocando o chão, um joelho mais ou menos 90 graus, para não ficar com o joelho muito dobrado, enfim. Tem algumas coisas que se encaixam mais, mas nada como tu ir alterando essa postura no dia a dia.
Perfeito. Fica então essas dicas valiosas também para a gente colocar no dia a dia e prestar bastante atenção, porque às vezes o mínimo movimento repetitivo, errado, todos os dias pode estar causando um problema ao teu corpo sem sequer você se perceber. Então comece a se monitorar nesse sentido, que é muito importante. Jonathan, em relação ao nosso tema original e também de maneira geral, mais algo a colocar para a gente? Da nossa parte aqui, só nos resta agradecer. Sempre bom conversar contigo e com certeza nossa audiência gosta bastante, porque sempre gera muito conhecimento para que a gente tenha bem-estar e uma saúde mais plena.
Com certeza, eu que agradeço o convite. E assim, a gente sempre fala o quê? Começou a sentir alguma dor, independente de onde seja, joelho, enfim, qualquer articulação, vai atrás, não espera, né? Quanto mais se esperar, a tendência que vá piorando, né? Pratiquem atividade física. O de tudo é o principal. Né? Não precisa ser não precisa ser jogar futebol, alguma vôlei, enfim. Caminhada, própria corrida, tudo bem orientado, é bem-vindo, né? Academia, pilates, enfim, qualquer tipo de... Se o pessoal às vezes me pede, qual que é o melhor exercício para mim fazer? O que tu gostar e tu manter por um tempo indeterminado.
Aquele não adianta fazer do sedentarismo.
Exato, não adianta fazer, vou fazer academia e fazer um mês só depois de mais. Ou pilates, ou o próprio... Enfim, qualquer coisa que tu faça, que tu goste, que te agrade e tu consiga manter por um bom período para te tirar desse sedentarismo, reforçar as musculaturas, que eu acho que é o mais importante. Acho que o principal seria isso aí. O
segredo, então, está na continuidade também do exercício.
Exato, exatamente. Não adianta fazer por um mês e depois parar. Pode ser que fiz um mês, diminuiu, sumiu minhas dores. Pode ser que tu fique mais um mês ou dois sem. Mas a tendência é que depois vai voltar.
Tem que ser regular.
É para a vida inteira, bem, na verdade, né?
É verdade.
Qualidade de vida.
É verdade,
não adianta... Não só por melhorar das dores.
Fazer igual aquele meme, né? Se inscreve na academia, contrata o plano de um ano, vai dois e vai lá depois perguntar por que não tá emagrecendo. Eu tô pagando a academia e não tô emagrecendo.
É bem isso aí.
Tem isso. Jonathan, um abraço.
Um abraço
para
vocês, muito obrigado.